Seja bem-vinda ao perrengue do, abre aspas, papo corrido, fecha aspas.
Salve, galera! Bem-vindo a mais um Papo Corrido. Meu nome é Dom Amorim e tomar gel de carboidrato no dia da prova, literalmente, dá merda.
É isso aí, eu sou o Léo Carvalho, corre Sampa, e vamos bater um papo sobre alguns perrengues que nós passamos durante algumas provas aí.
Fala, galera, eu sou o Beto Oliveira e eu tenho problemas com dores de barriga, prova sim e prova também.
Por favor, eu tô todo cagado. Né?
É isso aí, vai, galera. Estamos aqui em mais um Papo Corrido. O assunto de hoje é perrengues na corrida. Quem nunca passou por um perrengue pré-prova, durante a prova ou pós-prova? Perrengue chique, perrengue não chique. Temos todos os tipos de perrengues aqui. Vamos trazer algumas histórias engraçadas para o bate-papo de hoje.
Boa. E aí, Dom, conta um pra gente já, só pra gente de largada já, vai.
Maluco, minha segunda meia maratona, a primeira fiz 2013, 2014, maratona de São Paulo, da ESCOM. Começo de ano, aquele calorzão fudido, e aí inventei de tomar o gel da probiótica, aqueles que eles dão no kit, tá ligado?
Sim. Errou!
Ele, é o gel emagrecedor.
No dia da prova, malandro. É, quem já fez essa meia maratona, tá ligado? Que a gente passa numa parte ali no centro, perto da Cracolândia, né? Ali é Santa Cecília, na Rude, tudo mais. Eu sei que, tipo, era quilômetro 12, eu correndo. Aí, quando você tá fazendo força, né? Sempre dá aquela apertadinha já no intestino, você tá dando aquela forcinha.
Normal.
Aí, sei que, tipo, eu falei assim, não, dá pra aguentar mais um pouco, isso é psicológico. Isso a gente tava passando atrás da Cracolândia ali, na Princesa Isabel. Eu sei que, tipo, deu 500 metros. Na hora que chegou na subida, eu já não consegui enxergar mais nada. O gel já tava conversando comigo. Aí eu já tava indo pro segundo gel, né, no quilômetro 14. Falei, pelo amor de Deus, preciso achar um banheiro. Eu vi que tinha um boteco abrindo. Na hora, só entrei dentro do boteco, nem esperei o dono falar nada. Corri pro banheiro.
Tem autorização. Irmão,
sem autorização alguma. Eu acho que eu nunca voltei tão leve pra uma corrida.
É, às vezes eu fico pensando nisso. Às vezes o tempo que você perde indo ao banheiro, depois, quando você volta pra prova, ele é muito melhor do que você ficar correndo o tempo inteiro pensando naquilo, vou, não vou, você desconcentra. É melhor ir resolver logo e partir pra próxima, né?
Não, ele tem toda a razão.
É, tá correndo com o charuto no beijo, não faz bem.
Eu tive uma vez, lembrando agora, maratona da Disney. Foi engraçado que eu fui no banheiro antes, mas eu não tava com dor de barriga não, fiz número 1. E durante a prova eu larguei, acho que no quilômetro 3 da maratona, deu vontade de fazer xixi, cara. Falei, puta, vou mijar aqui, não vai ter jeito. Eu querendo fazer tempo, né? Quilômetro 3, cara, no começo da prova. E aquilo ficou, eu falei, não vai passar durante 42 quilômetros, eu vou ter que fazer. Aí fiquei pensando, se eu parar, quanto tempo eu perco? Aí fiquei vendo as moitinhas, né? Onde que eu encosto? Aí, fiquei programando. Aí passou quilômetro 4, 5. Aí falei, onde que eu vou encostar? E querendo bater meu RP. Aí eu encontrei um amigo, o Alexandre Destra, ele falou, putz, Léo, faz na calça, super normal. Você tá indo pra tempo, não perde um segundo que for. Faz na calça e segue a sua corrida, né? É só o número 1, falei, de boa. Aí tentei, mas não conseguia fazer correndo. Fazia força, mas não saía. Passei a meia maratona, ainda com isso na cabeça, me segurando, controlando. Cara, no quilômetro 30, a vontade foi passar. Eu não parei, eu não fiz na calça, que tem muita gente que faz, não sei se vocês já fizeram, acho que é até legal comentar isso depois. E a vontade passou, mas lá na frente, então eu corri muito tempo olhando pro relógio e ansioso, porque aí o tempo não passa, né, porque você fica com aquilo na cabeça. Aí
mas você já tinha, você tava meio que jogando, prorrogando isso, ou meio tipo, vou esperar passar porque uma hora vai passar?
Eu não sabia que ia passar, porque como foi no quilômetro 3, na minha cabeça eu falei, não vai passar, tipo, eu tenho 3 horas de prova, tipo, 3 horas e 30, não vai passar essa vontade, vou ter que fazer, ou eu vou no matinho, ou eu vou fazer na calça. Eu fiquei negociando essas duas alternativas. A vontade aumentou, e eu falei, e agora, não vou beber água, não vou me hidratar, porque eu tô com vontade de ir no banheiro? Não faz sentido, né? Aí eu fiquei segurando, e não consegui fazer, e prorrogando, não, daqui a pouco eu vou, quando eu me percebi, assim, me dei conta, a vontade tinha passado, já era 28 pra 30. Falei, agora já era. Aí terminei a prova, achando que ia procurar o banheiro na hora. Não, demorou uma ou duas horas pra...
Psicológico, né? Voltar, cara. Às vezes psicológico dá uma... É. Bom, tipo, eu tenho N histórias, porque eu sou...
Jura?
Mano, é... Sempre tive problema de dor de barriga. Não necessariamente ia ao banheiro. Não necessariamente ia. Às vezes era só vontade de, mas...
É... Ansiedade, né?
Ah, você tá... Eu sou guia de banheiro da USP. Ou aonde você quiser ir... Qualquer volta que você fizer, de 3, de 5, de 6, de 8, de 10, conta comigo que eu te indico um que é... Mas
nosso
eu
amigo lembro... Vitor Caetano, que sempre vai com um rolo industrial para qualquer pré-prova.
Mas eu lembro exatamente no dia do Sub-3, na largada, tipo assim, faltando, sei lá, 2 minutos. Tava parado, normal, nada acontecendo. Faltando 2 minutos, aí eu, não, velho, na boa. Tranquilo, tudo bem. Mas se for, vai agora. Aí beleza, eu vou no banheiro, vou lá pra trás e largo lá de trás. Não tem problema. Só não me dá vontade depois que eu passar da linha aqui pra eu, né? Aí eu peguei e fui igual o Léo, fui negociando. Falei, não, peraí, vamos focar aqui. Aí chegou tipo no 8, 9, eu já tava meio, não concentrado na prova, mas eu já tava meio olhando pras coisas, vendo como é que a prova tava ali e tudo mais, consegui ir embora. Mas pra mim, tanto é que esse perrengue de dor de barriga, pra mim é muito normal. Então assim, pra mim não rola esse desespero de querer resolver logo, porque, puta... Em treino, eu tenho uma dificuldade muito grande com gel. Eu tomo pouquíssimo gel sempre. Mas justamente por isso. Tipo, eu sempre corri de jejum, sempre. Aí depois começou essa coisa, né? Treinar em jejum e tudo mais. Falei, gente, pra mim é normal, porque se eu comer antes de correr, a chance de eu ter que parar no meio é gigante. Então, pra mim, acontecia tanto isso que a hora que dava, eu falava, mais uma. mais um dia no escritório.
E no banheiro pré-prova pra você já não é nem perrengue, né? É rotina.
É rotina. Ó, é que eu tava com a cabeça completamente diversão. Chicago, agora esse ano, eu parei 3 vezes pra banheiro durante a prova.
Tá maluco?
3 vezes. Tudo bem que é outra pegada, tipo, não tava... Eu parei no 3, eu parei no 21, exatamente na meia maratona, e parei no 30 de novo. Tá louco, o banheiro do 30 dava pra morar lá dentro.
Ou será que não?
Puta banheiro! Puta, coisa maravilhosa. Falei, nossa, igualzinho no Brasil.
Mesmo
banheiro
em prova que... pra performance, que você tá indo pra tempo, você já teve que parar? Pra mesmo não, buscando RP eu assim
nunca,
ou não?
Eu nunca parei no meio da prova pra ir no banheiro. Prova, eu nunca parei.
Só dessa última vez que você falou, Chicago.
E exatamente, isso eu digo prova, eu nunca parei pra performance, né?
Perfeito.
Porque aí eu tento me concentrar em outras coisas, eu vou jogando. Chicago, como eu tava bem tranquilo, primeiro sinal de vontade, eu falei, gente, não precisamos ficar sofrendo a prova inteira, sendo que não estamos aqui além pra passear, né? Peguei, encostei e fui. Eu corri uma prova uma vez... Eu não lembro exatamente qual... Eu acho que foi a revezamento Pão de Açúcar. Que eu tava correndo...
essa prova tem história pra caramba de todo mundo.
Se for tema revezamento Pão de Açúcar, é porque a prova é um perrengue. Apesar de eu adorar essa prova.
Eu também, mas é a minha primeira prova da vida.
Eu nunca amo, fiz essa prova.
Tá brincando? Amo,
nunca fez, Leozão?
Não.
Foi! Tá bom.
Cara, eu adoro essas provas de galera. Bom, o cara que faz 8 vezes a São Silvestre gosta de um perrengue, né?
Parece verídico, hein?
Mas eu tava correndo a Ayrton Senna. Cara, foi uma série de coisas cagadas. Peraí,
Ayrton Senna ou Pão de Açúcar?
A Pão de Açúcar, desculpa. Eu tava com a Ayrton Senna na cabeça, que foi uma prova que a gente correu junto, Dom. Lembra? A gente revezou 21 cada um. Não, 21 naquele puta sol do autódromo.
Sim, sim. Chegamos em quinto.
Chegamos em sexto, pode ir até quinto.
É, quinto, isso.
Cara, eu fui passar, a gente tava fazendo o quarteto, eu fui passar uma menina que eu acho que tava correndo em 8 essa prova. Pra quem não sabe, pessoal, essa prova são 42 quilômetros, você faz ou em dupla, ou em quarteto, ou em octeto. E ela é muito famosa em reunir empresa, galera, ela é zero competitiva. Apesar que a galera que vai pra porrada é uma galera bem forte, né? Pão de Açúcar tem uma equipe muito forte. Cara, eu fui passar... Desculpa. Coronavirus! eu fui passar uma menina pelo lado de fora da grade, ao mesmo tempo um cara da organização meio que tava fechando essa grade. Mano, eu literalmente dei uma bicuda na grade, e eu saí rolando assim. Puta. E aí a menina tropeçou em mim, saiu rolando e por cima, meu, combinou tudo. Eu cortar a menina por fora e o cara meio que fechou a grade pra deixar o percurso mais estreito, porque eu acho que tinha gente correndo por fora. Na hora que o cara jogou a grade pra dentro, eu fui passar a menina, eu dei uma bicuda, aí continuei correndo meio mancando. No final da prova, meu pé tava desse tamanho, o peito do pé, porque eu literalmente dei uma bicuda numa grade de proteção, sabe?
Caramba.
E aí eu falei, porra, como que eu ia imaginar que o cara ia fechar uma grade no meio da prova na hora que eu tava passando? Mas enfim, não era uma prova pra tempo e tudo mais, mas eu lembro que eu fiquei uns 15 dias sem correr por causa dessa bicuda.
Cara, eu lembro quando eu fiz a segunda tentativa do Sub-3, né? Segunda oficial. Foi Porto Alegre, quando eu acertei, eu corri com um amigo da MPR, né? E ele falou assim, ah, você vai pra quanto? Né? Qual que é a sua estratégia de prova? Ah, é tanto. Ele, ah, o Emerson me passou a mesma. Vamos juntos e até a hora que quem quebrar fica e aí continua ou a gente tenta puxar. Fala assim, não, fechou, vamos. E aí tava bonitinho o ritmo, né? Ditadinho, certinho. A gente correndo, passando junto e tudo mais. Aí ele tomou o primeiro gel. Aí continuou. Aí ele tomou o segundo. O segundo gel já tava mais ou menos na altura do 21. Aí ele, porra, Dom, preciso ir no banheiro, maluco. Isso tinha acabado de ser a passagem do 21. E a passagem do 21 na Maratona de Porto Alegre é ali logo depois da ponte, né? Tem uma pontezinha que você sobe e desce rapidinho, e aí você continua.
A passagem do 21 de Porto Alegre é assim, pra quem não sabe, a Maratona de Porto Alegre é dividida em três partes. É uma que é chata, uma que é muito chata e uma que é chata pra caralho. Essa é a Maratona de Porto Alegre.
Exatamente.
A passagem do 21 é que é chata pra caralho, você tá muito longe.
Muito longe, tá longe de tudo. Você tá lá no centro de Porto Alegre, ele passou ali, caralho, preciso ir no banheiro. Eu falei, mano, se você quiser parar, mas porra, tá, você consegue aguentar? Ele, vou até onde der. Aí beleza, seguimos. Chegou no 30, ele, meu, preciso ir no banheiro, não vou nem tomar o próximo gel. Aí falei, porra, tem um banheiro ali na frente, né? Aí passou o banheiro, ele não parou. Aí falei assim, porra, você não vai? Ele, não, vou segurar. Aí entrou numa ruazinha, era quilômetro já, 33, mais ou menos. Aí ele, cara, não aguento mais. Eu sei que ele, tipo, meu, Max Steel, tá ligado? Max Steel, era o Max Steel, era o Action Man, que ele parava, ele olhava um 360 do cenário, assim, onde ele poderia fazer manobra, foi ele. Ele olhou na rua, assim, viu onde ele poderia se esconder, meu, ele viu uma caçamba no final da rua. Aí ele, peraí, meu, ele deu um tiro. Eu acho que a gente tava correndo pra 4:07, 4:10, ele chegou a 3:45 nesse tiro que ele deu. Cara, ele deu um tiro, correu. Eu só vi, tipo, uma caçambora, ele agachando, e eu continuei correndo o ritmo, cara, deu certinho. Eu passei do lado dele, eu só olhava pra frente, mas eu passei do lado onde tava caçando, só escutei um... Lost. Mano, aquela rajada, assim, tipo, o Iraque, o negócio... Meu, deu 2 minutos e ele apareceu do meu lado. Tô leve. Agora
acabou.
Nada...
Não. Tem que resolver, meu. Eu sou sempre da... Cara, existe o que aconteceu com o Léo, o que já aconteceu comigo em prova de, às vezes, mano, é um negócio de 2-3 minutos ou 5 quilômetros, sumiu. Agora, ficar lidando com aquilo no momento que você tá não conseguindo mais concentrar na prova, meu, para, resolve e vai embora, sabe? Tipo, às vezes você vai perder nada.
Tava pensando em outros perrengues, eu nunca passei... Eu não lembro de muitos, assim. Agora, sem ser dor de barriga, eu tava tentando lembrar, ó. Perrengue foi bem de leve. Uma prova de 10K, de se lesionar, eu senti uma fisgada na perna, e eu tava no quilômetro 5, lá na Rubem Berta, lá embaixo, onde faz o retorno, na 23 ali, né? Desce a 23, você sobe, passa embaixo ali, da borda da lagoa, não sei.
É, isso. Bom, puta, essas provas na 23, você fala, era 23, é retona.
Puta, aí você sobe, aí você desce, vão rolê lá embaixo. Aí quando eu fiz a curva, eu senti minha perna. Aí falei, putz, parei. Não vou forçar, que senão vai me lesionar e eu tenho um objetivo mais lá na frente, né? E ter que voltar andando 5 km e a subida e ficar pensando. E a galera, vamos, força, amigo, força, campeão. Tipo, não tem o que fazer, cara. Agora
já tô fazendo força, querida.
Não foi nenhum problema, assim, causado, mas você teve um perrengue.
Você teve um perrengue legal que você não tá falando.
Ah, não, eu tive um, mas também
no exterior. Foi... No exterior.
Sempre, sempre, né? Na Argentina, cara. Eu passei por...
Perrengue chique.
Perrengue chique. Também indo pra RP, Buenos Aires, puta ansiedade, aquela prova 2015, que você fala, vai. 2015, minha sexta maratona. Aí falei, pô, agora já tô experiente, pô. Agora não vai dar nada. Nada. Dificuldade pra dormir um dia antes. Chega lá na hora, um puta frio, um friozinho. Pra mim é muito frio, 6 graus, assim, pra mim já é muito frio. E eu tava
Laventa,
de boa.
Laventa, né? Laventa muito.
Laventa. E a gente com um saco plástico e tal. Aí, sem vontade nenhuma de ir no banheiro, fui, só pra garantir, número um e tal. E fui pro pelotão com os amigos, e foto, bora lá, boa sorte. Cara, a gente tava muito perto do pórtico de largada, olhando o cronômetro, contagem regressiva. Tipo, de chegar da boa prova pro amigo, assim, olhar no relógio, faltava um minuto menos a barriga. Falei, puta que pariu.
Não é agora não, neném.
Eu falei agora, eu ainda comentei com o meu brother, o Will tava comigo, eu ia fazer a prova com ele, e a gente ia fazer junto até onde desce. Aí eu falei, putz, e agora, Will? Ele falou, não sei, cara, a decisão é sua. Aí pensei, falei, vai passar. Eu falei, não vai, e agora? Cara, 50 segundos, eu tive que pedir licença. Sabe quando o pelotão já tá espremido, que a galera já vai empurrando, eles tiram as fitas? Falei, vou ter que sair. Pesquei assim por fora, vi um banheiro químico, falei, ah, fui. Fui pedindo licença, tipo, passei pela grade, todo mundo querendo entrar, meio que pulei a grade, fui pro banheiro, a largada rolou, eu deixei a galera aí, desencanei, falei, depois eu... O que vale é o tempo líquido, né? O tempo bruto. Aí fui no banheiro, tive que ir, aí fui no banheiro, voltei mais leve. Aí consegui fazer a largada, fiz uma puta prova, bati RP na época, deu, encaixou a prova certinha. Pelo menos eu fui com a minha cabeça tranquila, que senão ia ter que negociar a prova inteira e com certeza ia ter que parar no meio, né? No,
exatamente.
No gel ainda, pré-prova, um minuto, optei por perder a largada, peguei um fluxo, mas foi uma prova boa, eu fui passando as pessoas, fui me motivando, assim, que eu passo a galera que larga, corre mais lento, né? E eu ia passando, e a galera via, e eu me sentindo bem, encontrei o Will lá na frente ainda, falei com ele e tal, foi uma puta prova, assim, mas tive essa dúvida, perdi a largada e essa indecisão de ir ou não
para
ir.
Para ou para.
Mas foi melhor ter ido mesmo, foi bem bacana.
Eu acho que um dos perrengues que eu já vi assistindo prova foi perrengue e meio perrengue meio sério, assim. Na maratona SP City de 2016, no quilômetro 28, 30, acho, eles estavam dando vaselina.
A melhor história de tudo.
E aí, você sabe essa história?
Não, eu já vi acontecer em alguns lugares, mas eu vou deixar você falar.
Eles estavam dando vaselina, só que eles estavam dando vaselina num palito de sorvete.
Meu Deus do céu, gente, veja só.
Meu, a galera tava comendo a vaselina.
Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus.
Por quê? É óbvio, cara. Você tá numa prova, te dá uma coisa. Você nunca vai imaginar que aquela parada é pra colocar em assadura ou coisa do tipo. E segundo, meu irmão, você tá num momento da maratona que te derem, você coloca na boca e fala, esse negócio vai me ajudar, sei lá o que vai acontecer.
Tá no automático, cara, já.
Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, vai dar merda. A galera vai passar mal, vai acontecer alguma coisa, enfim.
Já avisei que vai dar merda isso.
Colei numa menina da organização ali, falei, gente, grita que é vaselina. Avisa a galera o que vocês estão dando. Porque a galera não tava muito avisando, tava meio que só esticando o braço, sabe? Tadinho, meu. É que assim, a gente não... Tem muita gente que às vezes trabalha na organização da corrida, são pessoas que estão ali pra fazer um extra, não entende muito bem do que pode impactar aquilo que ela tá oferecendo, enfim. Nem acho que foi por mal, coisa do tipo. Mas a hora que eu vi a galera colocando aquilo na boca, falei, meu Deus do céu, o cara tá comendo vaselina, sabe?
Eu vi essa cena correndo a própria maratona, fiz a SP City duas vezes, né? E aí, quando chega, é bem ali na bolinha pré-entrada da USP, a galera passa, já tipo, cansada pra caramba, e ninguém grita que é vaselina, não é nada, só fica com o braço esticado com um palito de sorvete. Eu sabia que era vaselina, mas eu sei que passou um cara do meu lado, ele passou com tanta vontade e jogou aquilo na boca, depois ele xingou, eu acho que, sei lá, mais ou menos isso, quilômetro 27, 28... Eu sei que o cara, ele foi xingando até o 30, o pessoal da organização ter metido a vaselina na boca.
Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula.
É muito complicado, né? Porque o cara, porra, é o gesto normal, né? Eu faria a mesma coisa.
Eu não lembro, já vi em outros lugares o pessoal entregar também no palito, lógico, pra você passar, mas num copinho de café descartável de plástico.
Ah, com, é verdade.
Com palitinho assim, só aqui assim, né? Você só pega o palito e inconscientemente vai direto na boca, porra. É. Aí, né?
Cara, Berlim, 2016, minha primeira tentativa de subir 3. Eu só tenho perrengue em tentativa de subir 3, né? Eu acho que é a pior história, né? Eu acho que esse podcast até virou, em vez de perrengues de corrida, histórias, causos de corrida, né? Então sabe que eu falhei miseravelmente, né? Tentando subir 3, numa ansiedade fodida. E aí, o que, que eu fiz? É, todo regrado, tinha dispensado cafeína, parei de tomar café 2 semanas antes, pra poder tomar o gel com cafeína e tudo mais. Aí eu sei que no pré-prova, comprei, eu tava no Airbnb em Berlim, comprei o café solúvel, e na feira vendia uma quantidade de cafeína muito alta, que não é permitida no Brasil. Eu comprei, tipo, a rodo aquele Gu. Comprei Gu pra caralho. E aí, beleza. Eu falei assim, separar isso daqui pra minha prova. Aí que aconteceu? Qual foi a bomba que eu criei? Eu tomei uma canecona enorme de café, no café da manhã, pré-prova. Chegou no pré-prova, eu tomei uma cápsula de cafeína.
Nossa.
Durante a prova, eu tomei outra.
O cara achou que tava indo pra uma rave, não achou que tava indo pra correr uma maratona.
Eu tomei outra cápsula de cafeína. E aí, como eu tenho uma tendinite no quadril, né? Comecei a sentir dor, falei assim: vou fazer o quê? Tacar de viu. Que tem o quê?
Cafeína.
Cafeína.
Você é retardado por acaso?
Puta. Além de tomar esse gel com essa quantidade alta de cafeína, acho que é 100, 120 miligramas. Aqui no Brasil só pode até 20, alguma coisa assim. E aí eu tomei esse gu. Maluco, eu sei que eu comecei a passar mal, desidratei, desmaiei, enfim. Todo mundo sabe o resto da história. Desidratei por excesso de cafeína. Quando chegou no final da prova, eu tava com uma vontade absurda de ir no banheiro. Absurda, assim, tipo, surreal. Aí eu falei assim, meu, preciso fazer xixi. Todos os banheiros químicos da prova lotados. Filas e filas e filas. Aí eu falei assim, vou caminhar um pouco, passar o portão de Brandenburg, tem um Starbucks ali, vou no Starbucks. Meu, cheguei ali na praça, todos os cafés, tudo lotado, e pra você. E aí outros começaram a cobrar 2 euros pra entrar. Fazer xixi, eu falei, nem fudendo. São 2, 3 estações até o meu Airbnb, eu faço em casa, né? Peguei o metrô, aí a gente foi pro apartamento. Aí a Thalita me perguntou, ela, ei, você tá conseguindo segurar? Meu, isso que ela perguntou, eu tinha acabado de descer a escada da estação e era só atravessar a rua pra chegar no prédio. Eu sei que eu só senti um molhado vindo pela lateral da coxa, você falou, eu não consigo segurar mais. Eu tava muito apertado. Eu sei que do lado do nosso prédio Airbnb tinha um bar. Eu entrei correndo no bar, aí ela sentou na mesa e falou assim, me vê 2 cervejas. Tem que ter consumação pra poder usar o banheiro. Eu sei que eu fui no banheiro, mas meu, eu nunca fiz xixi com tanta vontade na minha vida. Isso no pós-prova já, né? Aí, né, nessa, o xixi saiu vermelho, saiu com sangue, não sei o quê.
Ô, louco.
Saudável. Correr saudável, gente. Continue.
Super saudável. Eu fiquei na dúvida se isso era... Porque eu fiquei muito tempo segurando pra fazer xixi, né? Ou se era... ou se era algum efeito da desidratação e não sei o quê. Quando chegou a noite, na festa da MPR, que ele sempre escolhe um lugar lá pra comemorar, pós-prova, aí tava a Leila com a gente, né? E a Leila é médica, e ela pegou e falou assim, ah, como você se sentiu pós-prova, né? Você fez xixi com sangue? Essa foi a primeira pergunta que ela fez.
Mentira.
Eu falei, sim. Aí ela, então, você teve uma desidratação severa, não sei o quê, e por pouco você não teve um colapso no rim. Não lembro direito o termo. Mas era tipo eu quase causei um problema grande de saúde por excesso de cafeína e Advil. Né? O maior problema era ter tomado a porra do Advil. Faz mal pra caralho enquanto você tá correndo. E um monte de gente faz isso. Pra evitar a dor, toma Advil.
Toma, depois do 30, né?
Eu falei, caralho, que absurdo. Eu falei assim, não, é muito errado fazer isso, cara. Então, tipo, foi um perrenguezinho que eu passei aí. Quase coloquei minha vida em risco por conta de cafeína e Advil.
Vocês já caíram em alguma prova ou não?
Graças a Deus, não. Nunca caí nem em prova e nem em treino, cara.
Eu também... gente...
Já caiu, Beto?
Em prova, só essa vez, né? Com a rapaz da grade.
Ah, sim.
Em treino, eu tenho até uma superstição que em ciclo que eu não cair, a prova não vai dar certo.
Você cai de mas... propósito, né? Se você não tiver... Se você quiser ir bem na prova, você cai de propósito um dia antes, pelo menos.
É, e assim, geralmente eu caio... Eu já corro batendo um pé no outro, assim, né? Tanto que pós-maratona, meus dois tornozelos, eles estão sempre machucados, assim. É normal isso.
Caramba, não conseguiu corrigir isso aí, Beto?
Não, é...
Não dá?
É, problema mental não dá.
Defeito de fábrica.
E aí, essas vezes que eu caio, é sempre no final do treino. Porque eu vou bater um pé no outro, no final do treino, aquela coisa, tô cansado. Aí um pé bate no outro, pum, tomo rola. Né? Sem, direto. Mas em prova, graças a Deus, não. Que eu, até agora, pelo menos, não.
Já caiu, Leozeira?
Não, graças a Deus, não. Já vi pessoas caindo na minha frente, né? De desmaiar, de passar mal, de gente sangrando o nariz. Já vi um amigo largando a São Silvestre ali no final da Paulista, quando desce, tem umas tartarugas pra pegar o túnel ali.
Puta, ali nossa, ali é clássico fora. Pra cair.
Ali, quem fica com uma câmera ali, cara,
puta,
cacetada, material pra vir de cacetada o resto do ano.
De cair com as duas mãos, assim, escorregando, cara, tipo, puta.
E ali é muita gente, né? Você acaba chutando sempre o pé de alguém, você acaba... Eu tava lembrando de um perrengue que eu vi pela internet isso, né? Na verdade, era uma matéria. Vocês acompanharam um tempo atrás uma prova que era meio no interior, assim, dos Estados Unidos, mas era uma prova importante, que a galera... Tinha muita gente que ia pra fazer o índice de Boston, que rolou passar um trem no meio da prova. Vocês viram essa notícia?
Caralho, não.
O que acontecia? Ela passava por uma linha importante de trem pra cidade e tudo mais, só que era uma prova anual, assim, anual, digo assim, já era conhecida. Cara, aconteceu algum erro de comunicação que eles não interditaram a linha de trem. Então tem vídeo... Dá pra até procurar aí, galera, na internet. Tem vídeos da galera, o trem passando e a galera, tipo, parada, assim, esperando o trem passar. Só que naqueles trens bizarramente grande, que demora, tipo, 5 minutos pra passar o trem inteiro.
Isso prova pequena, né?
Ela não é muito pequena não, viu, Leozão? Ela era uma prova bem... Porque eu lembro que no texto eles falavam que muitas daquelas pessoas que estavam ali estavam tentando um índice pra Boston. E aí, meu, o vídeo é isso. A galera indignada, parada assim, e o trem passando, tipo... Acabou a prova de quem tava tentando fazer um índice pra Boston, né? A gente sabe que 5 minutos é um gap gigantesco.
Ah, lembrei de uma. Você falou do trem, eu lembrei de algo parecido. Não me atrapalhou, mas... Na Maratona de Miami, 2014, uma prova muito grande, né? Assim, Miami e tal. Depois da meia, a prova fica muito vazia. Ela é muito focada na meia maratona. Larga cedo, a temperatura tava boa, o percurso é legal. Só que termina no centro de Miami. E depois, a prova vai para a segunda metade, ela passa num bairro residencial. E eu tava longe, numa reta, numa avenida, que tinha um guardinha controlando o trânsito. Então não vinha corredor da maratona, ele deixava os carros passarem.
Mas Porto Alegre é assim.
Ah, eu não sabia, porque eu nunca fiz Porto Alegre. Aí eu vi os carros passando na prova, eu falei... Porra, essa, né? Fiquei imaginando, não tá fechado? Aí a hora que eu me aproximei, tinha um grupinho mais à minha frente, aí o guardinha para o trânsito, deixa as pessoas passarem, quem tá correndo, óbvio, tem prioridade. Eu não vi nenhum corredor parado esperando o trânsito, mas o cara, ó, tá vindo gente, segura o carro, passa, agora libera o carro, tipo de poucas pessoas, sei lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Falei, caramba, imagina ele controlando mais pra trás, quando o fluxo for maior, não sei se vai ter esse controle, né?
A Maratona de Porto Alegre faz isso. Tem um trecho que o trânsito é aberto, você passa e tem o guardinha.
Puta, não sabia. Que bizarro. Achei bizarríssimo.
É bizarro. Eu acho, tipo, uma falta de organização enorme.
É, e assim, né? A não ser que seja vias que sejam muito importantes, sei lá.
Não, assim, foda-se.
Seja...
É de maratona, caraca.
Eu sei, mas eu ia falar. Se você tem, por exemplo, uma ambulância que precisa passar por ali e tudo mais, carro sim. Comum. É. Um abraço, entendeu? Agora, se é uma situação de emergência, tudo bem abrir. Quando eu fiz Curitiba, não tinha guardinha e tinha gente furando esse bloqueio. Em ruas laterais, O cara simplesmente passava em cima do que tava os cores ali e ia atravessando a pista, assim. Tipo, dane-se, entendeu?
Que loucura.
Fofos. Cara, você falou de tombo. Eu lembro uma vez, quando comecei a correr, tem uma prova clássica, né? Que é a prova do Juventus Viva Boca, né? Que ela acontece na sede social ali no clube do Juventus ali na Moca. Ela sai de dentro do clube, sobe uma ruazinha, pega a direita, e aí você pega a esquerda e sobe outra rua. Só que quando você vai pegar essa entrada para a esquerda, ela tem um monte de... Sabe aquelas tartarugas bem altas de rua, tipo, de guia e tudo mais?
É tipo um triângulo. Um triângulo não, mas... Sei lá como chama essa... essa forma geométrica. Faltei no pré-B. Eu não sei como chama isso.
Então, essa daí mesmo. Alta pra caceta. Meu, eu sempre passo... Já quero avisar de antemão que eu não tô sendo gordofóbico, mas passou uma menina que era gordinha a milhão do meu lado, com muita vontade de correr, e eu era... Tava começando a correr e tudo mais.
Não,
e ela
falou... Não é. Losango é assim, ó. Ana
Paula tá tentando falar as formas geométricas aqui pra mim.
Não, losango é de lado, assim.
É. Ela não, ela tava fazendo com a mão.
E aí
perigoso.
Perigosíssimo.
Ai, meu Deus.
Aí ela passou com tudo por mim, querendo cortar pra subir a rua. Meu, eu sei que ela deu um trupicão nessa tartaruga. Maluco, eu sei que ela, tipo, encarnou Superman ali, Supergirl. Ela voou, mas ela caiu com tudo no chão. E aí a cena, tipo, é engraçado quando acontece essas cenas cômicas / trágicas em corrida. Você vê em câmera lenta, né? Porque eu vi ela tropeçando no negócio, aí ela voando, caindo. E o pessoal que vinha atrás, que não tinha nada a ver com ela, porque ela só quis cortar. E então ela caiu na via principal da corrida. Por quem ela tentou cortar, a galera tropeçando em cima dela. Tipo, tirando aquele motim, tá ligado? Montinho, quando a gente era adolescente, criança, fazendo outro, professando na menina e caindo, tudo. E eu, Jesus amado, assim, chocado, tudo porque ela quis me ultrapassar. E começou 2 segundos depois na tartaruga.
Léo, tem mais algum perrengue? Queria mudar um pouco o foco, mas tem a ver com o perrengue.
Não, eu ia perguntar se vocês já perderam o horário, já perderam alguma prova, assim.
É maravilhosa de perder horário. Inclusive, eu sou mundialmente conhecido por perder horário em tudo, né?
A gente nunca percebeu isso, fica tranquilo. A gente tá... É, eu tenho uma também, pode contar, Dom, de
cara,
perder horário.
Eu já cheguei atrasado muitas vezes em corridas, né? Começo de aí, né, na experiência na corrida de rua. E há uns 3, 4 anos, não mais, mas há uns 6 anos, tinha uma corrida de 15K em Barueri chamada Barueri 15K, alguma coisa assim. Era uma corrida da prefeitura de Barueri.
Puta nome criativo, uma corrida de 15K em Barueri que chamava Barueri 15K.
Eu não lembro direito, era uma corrida comemorativa deles que comemorava aniversário da cidade. E era gratuita, você só tinha que entrar no site e garantir sua inscrição.
Ui, é bons tempos, hein, Dom?
Não. Bons tempos, de provas gratuitas, tinha aqui em São Paulo.
Eu uma prova de graça hoje na minha vida.
Caralho, já fui várias
vezes. Eu já, circuito mais popular.
Circuito mais popular, exatamente.
É, eu nunca consegui, mano. Eu sei que tem uns da prefeitura que são dos bairros.
É esse.
Então, circuito nunca popular, consegui me inscrever.
Tem que ir na subprefeitura, ou mandar e-mail, ou ir na subprefeitura.
Não, eu consegui fazer, a época que eu fiz, né? Eu consegui fazer pelo site da subprefeitura, 2 vezes. Uma da Vila Guilherme e outra da Vila Maria.
Eu tentei fazer um, eu lembro que era da... Eu não sei se era Sé ou Anhangabaú, eu lembro que era lá no centro.
Eu fiz uma essa.
Eu fiz
também.
Não consegui me inscrever. É muita gente, né? Imagina, a prova de graça no Centrão.
Sim. Segue, Dom, e o Barueri, conta.
Aí eu tinha acabado de comprar meu carro, primeiro carro, tudo mais. Eu falei, caralho, como que eu faço pra chegar nesse lugar Barueri, né? Na época já existia o Waze, né? 2013, 2014. Aí eu falei assim, taca no Waze. Joguei no Waze, só que o Waze não calculava trecho fechado, era onde a prova passava. Maluco, eu perdi 40 minutos da largada da prova, porque eu não sabia como voltar, porque toda vez que eu tentava fazer o contorno pra entrar na prova, eu caía de volta na porra da Castelo. Então,
Eu não lembro que filme. Como chama aquele filme? Que o cara vai descer na escada. De terror. Ele vai descendo a escada do prédio e toda hora ele tá no mesmo andar. Tem uma mina perseguindo ele. É tipo isso. Toda hora chega no mesmo lugar.
Toda hora. E aí eu falei, meu, fudeu, os caras não vão deixar eu largar. E aí tinha 15 e 5K nessa prova. Meu, eu sei que a hora que eu larguei, já tinha gente chegando do 15K. E aí a mulher fala assim, não adianta você largar, que não sei o quê. Eu falo assim, moça, foda-se, eu já tô aqui agora, eu vou correr. Eu larguei, eu sei que eu, tipo, toda a prova, quem tá fechando, né, os batedores, mas o fechamento da prova é uma ambulância. Ela vem ali fechando, né, quem ainda não sabe, quem nunca ficou e nunca chegou atrasado na prova, é uma ambulância que vai fechando o último corredor até terminar. Meu, eu sei que a meta na minha mente é, preciso ultrapassar a ambulância. Cara, eu nunca corri tão forte na minha vida pra ultrapassar uma ambulância. Toda vez eu vi ambulância ali na frente e dava um puta tiro, aí morria. Aí tentava correr, puta vida. No final dos contos, eu não cheguei em último na prova, isso foi o mais importante.
Eu tive a minha primeira prova de 10K foi uma prova de 8K.
Ué.
Eu me explico. Tem uma corrida da amizade, que se não me engano é do Hebraica.
Sim.
É um clube judeu, se não me engano. Larga ali da República do Líbano. Eu tava começando a correr.
É quando eles colocam aquelas frases bonitinhas ali na República do Líbano.
Que por mim ficava sempre, porque fica muito bonita.
Fiz uma vez, acho que é essa.
Eu fiz uma vez também, só esse ano. E aí, eu tava começando a correr, não era muito... Cara, pra você ter uma ideia, eu não era familiarizado ali com a República do Líbano, que é do lado do Parque Ibirapuera, né? Enfim. Aí falavam, ó, larga na República do Líbano e tudo mais. Cheguei, parei o carro ali na Assembleia Legislativa, fui pra largada, tipo assim, eu tinha acordado atrasado, tinha dado tudo errado esse dia. Cheguei ali, aí eu falei, oi moça, tudo bem? Onde que larga essa prova? Aí ela falou, larga na República do Líbano. Meu, aí eu peguei, vi que não tava muito perto a largada. Cheguei num outro cara e falou, cara, larga na República do Líbano. Mas, tipo, na República do Líbano, lá na Ibirapuera.
Lá no Monte Líbano, lá perto.
Exatamente, lá,
né?
Lá em cima. Cara, e aí foi minha primeira prova, porque a prova tinha 8 e eu corri 2 até largada. Eu não tô brincando, eu alinhei pra largar. Não deu 30 segundos, o cara deu a largada pra começar a prova. Então, tipo, eu não consegui. Eu literalmente corri até a largada, respirei, o cara deu a largada e eu corri. Então, eu lembro que eu fiz a primeira vez 10K, que eu nunca tinha corrido 10K na vida. Meu primeiro 10K foi correndo 8K nessa prova. E aí eu falava, eu lembro que eu corria pra prova e eu falava assim, beleza, fudeu.
Se fudeu.
A prova tem 8K, eu nunca corri 8K na vida. Eu tô correndo 2, sei lá quanto que eu vou correr até a largada, que é depois que eu vi que eu corri 2. Eu não vou terminar essa prova. E eu já comecei a meio que me convencer quais eram as estratégias que eu ia fazer pra voltar andando, onde eu tinha que fazer um retorno, sei lá.
Aonde eu ia cortar, né?
Mas essa... Agora, toda vez antes de prova importante, eu sonho com perder a largada. Toda vez. Eu vou fazer uma prova importante, um pouquinho antes eu perco a largada.
Você sonha? Você não sonho. Imagina, você sonha.
Sonho. Então, tipo, caraca, assim, eu lembro claramente, no Sub-3, eu fui largar, eu acordei dessa vez, eu não acordei angustiado como das outras vezes, eu acordei dando risada. A largada, em um momento, ela fecha, né? Então o chip, ele inverte. O que dava largada tá dando chegada, porque, né? Enfim, o chip precisa entender que o sentido agora virou direita-esquerda e não esquerda-direita, né? E existe isso mesmo em prova, não dá mais pra largar. E eu lembro que eu cheguei na largada, a moça falou assim, ó, a largada encerrou, não tem como você largar mais. Falei, moça, pelo amor de Deus, eu vim do Brasil, eu preciso correr essa prova, eu me preparei tanto. Ela falou, querido, eu não tenho o que eu posso fazer, já tá chegando elite já, você já atrasou 2 horas pra correr essa prova, a gente já fez a largada. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, não, vai ter que dar pra correr. Aí eu lembro que eu largava e ia correndo, chorando, limpando a lágrima. Ai, eu treinei tanto, puta papelão, tá ligado?
Puta, ainda bem que não perdeu, viu? Senão ia ficar feio.
Hoje eu acho que os chips, eles são mais inteligentes. Nessa época, exatamente isso. Quando eu perdi o horário dessa de Barueri e perdi de várias outras provas, ela sempre me deu tempo bruto. Ela nunca me deu tempo líquido. Então, por exemplo, se eu corri 15K em 1 hora e 10, e aí eu perdi 40 minutos pra chegar, então, tipo, ele me dava 1 hora e 50 de corrida. Várias provas isso, tipo, já aconteceu quando eu perdi largada. Hoje não, hoje eles conseguem, tipo, ver quando você passa no tapete e dá o start e quando dá a chegada. Uhum. Quando eu fiz o 5K de Boston, né, que é pré-prova, eu também cheguei atrasado na largada. Só que eu cheguei porque eu tava numa cidade próxima a Boston, na casa de uma amiga, e o lift se perdeu. Então a gente atrasou pra chegar. E aí eu larguei tipo 20, 25 minutos já, a galera já tava chegando e eu tava largando ainda. E ele me deu meu tempo líquido. Né? Então ele entendeu a hora que eu larguei e voltei com a galera chegando.
Que eu ia mudar de assunto, mas não mudando completamente, é o que, que vocês acham que numa prova pode ser perrengue? Vou explicar o que eu tô falando.
Gatorade no nariz, eu ia levantar essa bola.
Não, mas eu digo em termos de organização.
isso não é perrengue.
eu falo em termos de organização, porque assim, tem muita gente que... E organizar uma prova é muito difícil, porque eu acho que os níveis diferentes de exigência que as pessoas têm. Então tem gente que tem exigência para um puta de um kit recheado, tem gente que tem exigência para a qualidade da camiseta, tem gente que tem exigência para o percurso ser um percurso plano, tem gente que tem exigência ser um percurso bonito. Por isso que é tão difícil organizar uma prova que todo mundo goste. O que eu quero perguntar para vocês é, quando vocês vão pensar em fazer uma prova, pensando em se livrar desses perrengues ou coisa do tipo, o que, que vocês levam em consideração, assim? Ah, meu, para mim, se tiver um kit só com número de peito, um percurso plano, dane-se, é isso que eu preciso. Ou, ah, é legal ter uma camiseta diferente, é legal... Porque essas coisas também surgem perrengues, de tipo, o cara comprar um kit super bonito na hora que ele recebe aquela camiseta que ela já desmonta antes de você colocar. Ou o kit... Então isso pode ser um perrengue de corrida, só que não depende muito da gente, depende da organizadora, enfim. Só que aí cada um tem uma frescura. Tem gente que, putz, eu tenho amigos que adoram colecionar camiseta de corrida. Eu tenho outros que amam um kit recheado. Enfim, o que vocês acham que... Qual é o padrão que vocês têm pra não passar perrengue na corrida?
Manda aí, Dom.
Cara, eu acho que... Na real, o corredor é chato, né? Ele sempre vai criticar tudo. E eu acho que junto à chatice do corredor... Chatice, eu digo, o nível de eita porra. caralho, não tá saindo a palavra.
Não, você é burro, cara, que loucura.
Exigência. É nível de exigência da coisa. Por exemplo, no começo eu olhava muito o kit da corrida, ou se a corrida era bonita, qual que era a medalha, eu olhava, tipo, tudo. Caralho, que medalha animal quero ter na minha coleção. Uhum. Porra, que kit bacana, parece que é uma cesta básica.
Tipo o Silvestre, né?
Exato, tipo, hoje eu cago pra isso, falo, vou fazer a prova X. E, tipo, não ligo. Aí, mas tem gente que fala, nossa, que kit horrível, não gostei. Ai, a retirada do kit foi horrível. Ai, o percurso no quilômetro 2 não tinha água. Então, tipo... Dependendo do corredor, ele sempre vai arranjar um perrengue diferente, que na real tem gente que nem acha que é perrengue, né? Por exemplo, hoje eu sou um cara, tipo, caguei. Pra mim nada
é perrengue. É tão difícil, né? Então, por isso que é tão difícil, por exemplo, o Léo, que participa de bastante prova de algumas organizadoras diferentes, tem muito mais referência pra falar sobre isso. Por exemplo, as empresas organizadoras começaram a criar esse kit econômico, que é só o número de peito. Muito porque, obviamente, ele é mais acessível para as número de peito e medalha, né? Ele é mais acessível para as pessoas que querem correr a prova e às vezes o cara ou não tem o dinheiro para comprar um kit completo, ou, por exemplo, ele não tá. Cara, me dá o meu número de peito e medalha, tá ótimo. Tanto é que ele não tem uma diferença muito grande pro kit que tem uma camiseta. Até é uma estratégia, obviamente, das organizadoras. Mas, por exemplo, tem gente, isso eu já vi em várias provas, fala: ah, meu kit não veio tão completo. Poxa, não gostei da qualidade dessa camiseta. A O2 e a Iguana, que são as duas maiores organizadoras, elas têm meio que um padrão, né, Léo? Você que tem muita experiência com o pessoal da O2, né?
Depende da prova, né? Igual, tem gente que não gosta, mas eu acho o tecido, por mais que ele seja um pouco mais grosso do circuito das estações, eu falo que é a qualidade de camiseta, a camiseta com maior qualidade de todas as provas de São Paulo é a da O2. É um material diferenciado, a cor eu acho bonita, ela é um pouco mais grossa, mas é uma qualidade melhor de produto, porque tem umas que meio que você fez assim, já a costura já abriu, molhou, fica transparente ou fica pesado, então varia bastante, mas igual vocês estavam comentando, ficou meio que, parece que Nutella você correr pelo kit, assim, se você é um corredor raiz, você Ah, você não pode ligar pra kit. Então você nunca pode correr pra kit se você é um corredor raiz mesmo, né? Ficou até uma piadinha. Ah, você tá preocupado com a camiseta? Você tá preocupado com o que vem no kit? Se vem uma caneca, um porta-medalhas, alguma coisa? Você é muito fresco, você não tá indo pela corrida, você tá indo pelo kit. Qual a essência de tudo é a corrida em si. Mas eu acho que tem um diferencial sim pra muitas pessoas o kit. Tem gente que escolhe prova pelo kit.
Exatamente.
Ou pela temática da prova. Essas provas que agora são novas, assim, acho que a Disney, eu já corri há muito tempo a Disney Run aqui no Brasil. Mas depois, quando vieram essas provas temáticas, se popularizaram, elas atraem muita gente não corredora pra prova, que o importante pra eles é vender, não importa se é pra corredor ou se alguém tá pagando pra... só pra participar no For Fun mesmo, tá convertendo muito essas provas temáticas do Batman, do... fala aí, do Homem de Ferro.
Exato.
Superman, Superwoman, sei lá, tantas provas que tem, Cartoon, né, essas provas do... eu acho que atrai muito, sim, muita gente pelo kit. Pra mim não faz tanta diferença hoje, porque eu dou todas as minhas camisetas, eu não guardo uma, eu guardo a medalha, mas a medalha em si pra mim hoje também não faz tanta diferença, assim, São Silvestre, eu crio uma expectativa que a medalha vai ser muito legal, porque a primeira eu não fui pensando na medalha, eu falei, puta, que medalha bacana, eu nem sabia como era a medalha.
Ela surpreende, né, Léo? Ela foge muito do padrão das medalhas normais, né?
Muito bonita, mas eu não tinha visto a imagem, nem sei se eles liberam a imagem da medalha da São Silvestre antes, mas quando eu cheguei, eu falei, puta, que medalha bacana. No ano seguinte, irado. Terceira vez, eu fiz 4 vezes São Silvestre. Sempre surpreendem com uma puta qualidade de um material, assim.
É, eu acho que a medalha, eu acho que é a única coisa que hoje me chama a atenção em prova. Tipo, eu entro no site e olho e falo assim, tem foto da medalha? Tipo, é uma coisa que eu gosto pra caralho.
Eu acho assim, é engraçado. Eu ligo pra algumas coisas. Retirada de kit sem perrengue, meu, eu chego lá, pego meu kit e vou embora. Que é uma coisa que, incrivelmente, a São Silvestre é muito boa nisso, né? É uma, pro tamanho que é a prova, de 30 mil pessoas...
Depende do horário, né?
É, então, mas é isso que eu ia falar, mas assim... Se você for pensar numa prova de 30 mil pessoas, Léo, é muita gente, velho. É muita gente, sabe? Por exemplo, eu sou um cara que não ligo pra medalha mesmo. Assim, não tenho
nenhum. Você não guarda?
Apego. Eu guardo, mas assim, não tenho apego. Não é uma coisa que, por exemplo, vou fazer a medalha tal porque a medalha é muito bonita. Não, não é uma coisa que me chama atenção. Me chama muita atenção a questão do percurso e, obviamente, como experiência de prova... a parte de retirada de kit, muito mais que às vezes a experiência da própria prova. De, não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo. Não que não seja importante, mas para mim, eu fico mais ansioso, nervoso em demorar para retirar o kit, pegar aquelas filas gigantescas e tudo mais, do que chegar na prova e, eventualmente, por exemplo, não ter água gelada, sabe? Não é algo que me deixa desconfortável numa prova. Mas eu tenho várias...
Não ter Gatorade, não ter água. Isso é perrengue de corrida.
Não ter, eu acho foda. Mas, assim...
São Silvestre, não só São Silvestre, várias provas da ESCOM eles já deram essa, né? De não ter
maratona,
água.
Maratona, cara.
Maratona de São Paulo teve um ano? 2014. Maratona de São Paulo 2014.
Tá com sede, Betinho?
Eu?
É?
Patrocínio.
Patrocina nós. Bud. Mas o que eu acho, assim, de novo falando, é tão difícil organizar uma prova. Porque os perrengues de cada pessoa, eles são diferentes, né? A gente tem muita gente que... uma vez eu estava assistindo uma prova, agora na meia internacional de São Paulo, estava assistindo a prova com o Fábio Rosa, da MPR, e eu estava conversando com ele. Falei, você percebe que quanto mais para o final do pelotão de largada, mais pessoas... estão com a camiseta da prova, que geralmente são pessoas que ainda não estão começando na corrida, não treinam com uma assessoria, então não tem um uniforme, na grande maioria, tá? Ou seja, a camisa da prova para ele, muitas vezes, é a camisa que ele tem para correr, porque ele não tem uma camisa de assessoria, ou às vezes ele não tem uma condição para comprar uma camisa de uma marca bacana, enfim. Então, organizar uma prova é tão difícil, porque as prioridades dos corredores e o perrengue de cada um, eles são diferentes, né? O cara que às vezes vai lá para fazer tempo é o que eu sempre comentei quando eu tava na ASICS, que a gente organizava a Golden 4. Na época ainda era Golden 4. Cara, água pra cara que corre meia pra baixo de 1h30 é mais do que obrigação. Eu quero ver se vai ter água pra cara que corre pra, que é a grande maioria, de 2 horas pra cima. Porque a hora que passa aquele pelotão da maioria dos corredores de 2 horas, 2 horas e 5, que é o, sei lá, a grande maioria de quem corre, ali que tem que estar a água, né? Não é? Tudo bem que era uma prova de performance, mas, enfim, a percepção da prova é diferente. Sim. A gente uma vez organizou uma prova redondinha, veio uma pessoa nas páginas da ASICS falar, ó, a minha camiseta tá descosturando, ela deu aquela, a gola dá aquela esgarçada, sabe? Então, assim, tem cara que vai receber a camiseta do kit, não vai nem olhar, vai pegar e vai dar, colocar para doação, vai dar para uma outra pessoa, enfim. Então, organizar a prova, ela é muito complexa por causa disso, porque cada um vai analisar um perrengue de um lado diferente ali, né?
Eu lembrei de um perrengue agora, vocês dando exemplos e tal. Quanto tempo você demora, máximo que você passou, para pegar seu guarda-volume no final da prova?
Putz! Eu já passei 1 hora.
Eu passei mais de 1 hora de uma prova de porte pequeno, médio, vai, não sei. Aqui no Jockey, uma prova grande, pra pegar minhas coisas, cara. 4 pessoas, virou bingo, todo mundo gritando o número. 5.523! Aí o outro gritava, você levantava o número pra torcer do carinha que tava pegando lá, ver seu número, tudo embaralhado assim. Puta, meu, eu fiquei mais de 1 hora passando um perrengue desgraçado pra pegar a minha sacola com as coisas.
Virou um... Você falou, né? Leilão, né? Essa palavra.
Tipo, se você conseguisse um contato visual com um cara que tava pegando lá dentro, você jogava seu número pra ele, ele já procurava pra você. Mas era uma guerra, mas foi muito péssimo. Eu até conversei com os caras da organização depois, eu encontrei ele depois de um tempo em outro evento, e eu comentei, falei, ó, vocês deram mancada, porque vocês calcularam errado, não sei como vocês programaram, não sei se deu alguma coisa errada, vocês tiveram que adaptar, não funcionou. Não, peço desculpa, tal, mas não tem, cara, não tem, não faz sentido, né?
Até pra gente não achar que é coisas só daqui, né? É o que eu falei naquele episódio que a gente falou sobre Major. Pra mim, pós-prova de Nova York é total perrengue, total. Aquela coisa de pegar coisa dentro do Central Park, né? Gente, pós-maratona você quer dormir e tomar cerveja. Você não quer andar mais 1 hora dentro do parque pra achar seu kit, pegar, sair de lá. É perrengaço. Então a gente, né? Pode falar, né?
Eu tava tão feliz que eu nem senti o perrengue pós-prova. O pré-prova Nova York é perrengue pra mim. O pós-prova não me incomodou muito, sabia? Eu não tinha guarda-volume, porque a opção foi pelo poncho. Então eu peguei minha capinha lá, saí. Lógico, tem que andar pra caramba. Mas eu não encarei como um perrengue. O pré-prova, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, passando frio. Ali sentado e ter que ir um ônibus mais cedo e longe. Ali, tá, pra mim, eu considero um perrengue. Ali, pode classificar como perrengue.
Provas aqui de São Paulo, né? Eu fiz a meia do Rio 1 vez só. Vocês fizeram maratona do Rio já, né? Ou não?
Eu fiz maratona do Rio.
O Dom fez 2 vezes, né, Dom?
2 vezes. Primeira e quarta maratona.
O que eu vejo muita gente reclamar, tanto de São Paulo quanto do Rio, é em relação à água muito quente, a hora que eles vão passar no posto de hidratação e tudo mais. É exatamente isso. Tem gente que vai passar lá e, meu, tá na festa, bebe água quente e fala, cara, acontece, vambora, próximo. Quando eu fui correr com a Ana meia de Buenos Aires, eu larguei, a Ana tava correndo para 2h05 mais ou menos. Eu larguei, passei num posto de hidratação. A hora que eu passei, eu vi que a água tava acabando. Eu falei, vai dar ruim a hora que a Ana passar, porque ela vai passar numa referência ali de 5, 10 minutos, naquele trecho onde a gente tava, né? Ah, dito e feito. A Ana passou no posto de hidratação, meu, os caras deram uma garrafa de 1 litro para ela no posto de hidratação, tipo, tó.
Mentira.
Porque eles não estavam dando conta mais de encher os copos, eles pegaram a água e falaram assim, ó, segura aí, filha, no meio de uma prova, sabe? Então, assim, é óbvio, cara, é o que eu falei, esse xadrez aí de você colocar hidratação, pra mim, é o ponto principal de uma prova, é hidratação. Porque ela é muito difícil de você saber que horas que vai passar uma puta de uma galera e ter gente pra repor ali, e que horas que não vai ter ninguém passando, né? Então, acho que o fator hidratação numa prova, quando você vai organizar, enfim, eu acho, às vezes, tão importante quanto ter um kit bonitão e tudo mais, porque aí você ganha o cara na retirada de kit e a entrega da prova é uma porcaria, né? É, assim como você falou, Léo, tem muita gente que vai pelo kit e fala, cara, adorei o kit, e a entrega da prova é uma porcaria, e o cara fala, ah, tá tranquilo, o kit foi ótimo. Então, é muito difícil saber e agradar todo mundo, né?
É, a partir do principal que o foco é a corrida, né? Acho que a hidratação faz parte da experiência corrida, né?
Exatamente.
Maratona de São Paulo já faltou água quem fez 4 horas pra cima. E gente repondo no meio da prova e não dando conta de repor pelo volume de gente que tava vindo. Uma ação legal que é a Track Field, eu acho que eu fiz isso no começo do ano, tava fazendo, era montar bastante mesa, muitas mesas com copos de água abertos. Não de plástico, material reciclável, achei legal uma atitude deles, com parceria do Santander, acho que foi até a ideia do Santander. E as primeiras mesas, quem passar primeiro não pega as primeiras mesas, pegam as últimas. Para quando o pelotão maior chegar, você tem. Eles já conseguiram repor as mesas que nós pegamos, quem passou mais na frente, e as mesas da frente são liberadas para todos. Então você consegue manter um fluxo de que todos consigam pegar seu copinho de água, assim. Você passar, o cara tá enchendo, igual aconteceu com a Ana. Você passar, não tem água, o cara tá repondo. Não, você tem que agradecer que você vai pegar uma água e que é impossível uma água tá gelada e o cara repondo, tirando da caixa ali um copinho de plástico, né? Tem que ter atenção dos caras também.
É isso, galera.
Boa. Foi um prazer, galera. O vídeo vai ficar disponível também para quem tá escutando no podcast. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Se quiser contar seu perrengue, deixe seu comentário no vídeo também.
É, semana que vem teremos comentários dos leitores.
Boa.
Teremos e novos assuntos pra gente discutir.
É isso.
Valeu.
Abraço.
É nóis.